para um quarto em um fim de semana a melhor receita de chili picante ou o que levar a um acampamento. A história de Ben e do Pinterest levou às pessoas o poder de pesquisar ativamente as respostas para um problema de forma mais eficaz do que uma pesquisa padrão do Google, usando as coleções de respostas visuais que passaram por curadoria. No caso de Blake Mycoskie, ele deixa claro que o simples ato de comprar hoje um par de sapatos da Toms proporciona a uma criança um par de sapatos amanhã. Por causa de sua compra, imediatamente no dia posterior, uma criança poderá ir a pé para a escola ou ajudar sua família no campo. A história da Toms centra-se no que você pode fazer agora e que terá um impacto dramático na vida de alguém em algum lugar do mundo amanhã. História do fundador Tony Robbins. Um dos melhores empreendedores que já vi fazer um público se importar com o que está sendo dito e tornar o assunto relevante para todos que estão ouvindo é Tony Robbins. Ele exemplifica todos esses fatores, antes e depois. Magnitude da mudança, consequências da ação ou inação e oportunidade de ação, mais do que qualquer outro. Ele é um mestre em superar o fator e daí, e é um dos melhores contadores de histórias do planeta. Tony tem uma habilidade incrível de comunicar sua história de uma maneira que você sente que sua vida pode mudar imediata e dramaticamente ao participar de um de seus seminários, fazer um de seus cursos ou ler seus livros. Eu tinha ouvido falar dele, lido seus livros, assistido seus vídeos e até mesmo feito alguns de seus cursos online. Mas foi só depois de vê-lo falar em um evento ao vivo e conhecê-lo pessoalmente que entendi seu verdadeiro poder. Depois de consumir tanto de seu conteúdo e me deleitar com sua habilidade de contar histórias, eu queria ver como ele era pessoalmente. Então, decidi assistir a uma de suas sessões chamadas Unleash the Power Within, Liberte o Poder Interior, em Dallas, Texas. Uma das coisas que lembro claramente sobre o evento é que, quando Tony Robbins falou, fiquei tão hipnotizado e intrigado que me peguei correndo de volta para o meu assento após uma ida ao banheiro, porque não queria perder um minuto de sua apresentação. Vê-lo contar história após história por 12 a 16 horas seguidas, sem fazer uma pausa, me surpreendeu. Sua capacidade de se relacionar com o público e fazê-lo sentir que tudo o que ele está discutindo naquele momento é a coisa mais importante de todas é surpreendente. Ele torna tudo o que sai de sua boca relevante e pessoal para quem está ouvindo. A infância de Tony foi extremamente difícil. Na época em que estava no ensino médio, sua mãe já havia se casado 3 vezes e vários dos companheiros dela eram alcoólatras e viciados em remédios. Ele foi açoitado com cabides. Ele teve sua cabeça imprensada contra a parede. Na escola, ele era um garoto pequeno e magrelo que apanhava o tempo todo. Ele não tinha interesse em esportes, mas começou a escrever sobre eles. Ele rapidamente se destacou como escritor e, por sorte, um de seus artigos foi publicado pela revista Time. Isso o levou a conseguir um emprego em uma estação de TV local. Sua mãe, no entanto, não o queria longe de casa e o fez desistir. Aos 15 anos, ele teve um surto de crescimento e cresceu 10 centímetros em um ano. A altura recém-adquirida deu-lhe confiança para se aplicar na escola e ele se tornou o presidente da classe. Novamente, sua mãe ficou chateada porque ele nunca ficava por perto. Então ela o fez renunciar ao cargo. Nesse ponto, ele fugiu de casa para morar com um amigo e trabalhou na empresa de seu tio como zelador, até que sua mãe fez com que ele fosse demitido, obrigando-o a morar com ela novamente. Quando tinha 17 anos, na véspera de Natal, sua mãe o expulsou de casa com uma faca, ameaçando matá-lo. Ele sabia que ela não queria fazer aquilo, mas ele nunca mais voltou. Depois do ensino médio, ele viu um anúncio no jornal sobre uma vaga de emprego que oferecia $500 por semana para vendedores de assinaturas de clubes de música de porta em porta. Ele rapidamente descobriu que era um excelente vendedor. Finalmente, a senhora Sorte estava começando a sorrir para ele. Um de seus clientes percebeu seu entusiasmo natural e o apresentou a Jim Rohn, que estava na vanguarda da indústria de desenvolvimento pessoal e palestras motivacionais. Jim ensinou a Tony tudo sobre seminários e palestras e sobre como vender para empresas em toda a cidade. Jim gostou tanto da rapidez com que Tony aprendia as coisas que o ajudou a montar seu próprio escritório. Pouco tempo depois, ele estava ganhando 10 mil dólares por mês aos 19 anos. Ele estava ganhando muito dinheiro, mas seus amigos na época ficaram com inveja e pararam de querê-lo por perto. Sem saber como lidar com a situação, ele passou a gastar além de suas possibilidades, tentando comprar o amor de todos e satisfazer suas necessidades. Apesar de tudo que aprendeu sobre tentar ser feliz, ele sabotou a si mesmo e ao seu negócio. Ele parou de comparecer às reuniões com sua equipe e o negócio literalmente desmoronou. Seu escritório foi fechado e logo ele estava falido, deprimido e sem esperança. Em 3 meses, ele ganhou 38 quilos e não queria ver ninguém. Tony estava em uma espiral descendente, trancado em seu apartamento, com medo de que alguém aparecesse para cobrar o pagamento de contas atrasadas. Um dia, ele decidiu sair para correr perto da praia. Estava ouvindo música e começou a analisar por que estava acima do peso, infeliz e sem dinheiro. Depois de muita contemplação, Tony percebeu que poderia usar essas emoções negativas para alimentar seu desejo de mudança. Ele voltou daquela corrida e jurou refazer tudo em sua vida. Ele não queria mais se contentar com pouco e escreveu em um papel aquilo com que estava comprometido: dinheiro, saúde, negócios, relacionamentos. Ele decidiu que queria criar a vida que merecia ter e começou a mudar tudo: seus amigos, as coisas que fazia e os compromissos que assumia consigo mesmo. Ele pegou tudo o que aprendeu com Jim Rohn e as lições que estava aprendendo em seu próprio caminho e reuniu tudo em uma fórmula. Ele começou a dar seminários gratuitos e sessões de coaching até reunir uma audiência. À medida que mais pessoas começaram a frequentar suas atividades gratuitas, ele começou a cobrar por elas e aumentar a duração de horas para dias. Ele fazia sessões de 3 horas por 60 dólares por dia e workshops de 3 dias por 300 dólares. A sessão pela qual paguei foi de 1.000 dólares por 4 dias. Existem outros cursos premium que duram uma semana e custam de 10 a 15 mil dólares. Hoje, contabiliza-se que mais de 4 milhões de pessoas já participaram de seus seminários e 50 milhões de pessoas compraram seus livros. Seus DVDs estão disponíveis em 24 países. Tony Robbins é um palestrante e proprietário de empresa de grande destaque e sucesso nos Estados Unidos. E há um bom motivo para isso. Suas mensagens poderosas são narrativas pessoais instigantes que qualquer um poderia usar como inspiração para obter controle sobre sua vida e fazer as mudanças que deseja. Cada história que ele conta tem o objetivo de falar com o ouvinte de uma forma que tenha significado pessoal. Ele tem a capacidade de transformar cada história em uma história identificável por qualquer um, sinalizando algo que você deseja mudar, seja nos negócios ou na vida pessoal. Ao sair dos eventos dele, ficamos com vontade de convidar todos que conhecemos para ir vê-lo, porque queremos que sintam o que sentimos com os ensinamentos de Robbins. A habilidade de contar histórias de Tony Robbins é uma das mais singulares que eu já vi e destrói completamente os fatores "e daí?" e "por que eu deveria me importar?". Ele mergulha fundo em cada experiência que compartilha sobre sua vida pessoal e relata os cenários de antes e depois e as consequências que enfrentou, boas e más. Sua vulnerabilidade cria histórias memoráveis que ficam com você por anos. Essas histórias criam um gancho emocional em cada tópico que ele aborda, ao mesmo tempo que ilustram as consequências que podem acontecer com você se deixar que a vida o oprima. Ele traz paixão e reverência a cada experiência que compartilha para que você queira agir imediatamente. Não importa se você participa de um seminário ou compra um livro ou DVD, Tony Robbins irá te tocar em algum nível. 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 Capítulo 8. Criando sua história. Agora que você entende os fundamentos e os elementos-chave que constituem uma história de empreendedorismo bem-sucedida, é hora de criar a sua própria história. Se isso parece assustador, tudo bem. Você não está sozinho. Um grande número de pessoas com quem trabalho não tem certeza de qual história deveria estar contando. Fica confuso sobre onde começar o processo ou teme que sua história simplesmente não seja suficientemente boa. Isso pode parecer um clichê, mas é verdade. todo fundador tem uma história que vale a pena ser contada. Todos nós já tivemos coisas incríveis, trágicas e loucas que aconteceram em nossas vidas e há muitas maneiras de relacionar uma experiência que você teve na vida com um negócio. Você é único e suas experiências únicas são os recursos que criarão uma história incrível. Quase todo empreendedor de sucesso que já filmei usa uma experiência pessoal para criar sua história de negócios. Carly Roney poderia ter guardado para si a terrível experiência de seu casamento, mas ela a compartilhou com os outros, e isso se tornou um dos maiores cartões de visita para seu negócio. Sua experiência transformou o The Knot em uma marca incrível. Imagine se Howard Schultz tivesse simplesmente tirado uma foto das cafeterias na Itália e voltado para casa para trabalhar na venda de grãos de café. Se ele nunca tivesse compartilhado sua experiência do terceiro lugar, a cultura do café, como a conhecemos hoje, poderia ser completamente diferente. Quando você torna a história pessoal e compartilha algo que realmente lhe interessa, isso abre uma oportunidade de se conectar com seu público em um nível mais profundo. Se fizer isso corretamente e com o público certo, essa conexão pessoal permite que você aproveite sua história para ajudá-lo a obter o que precisa. A beleza do meu sistema é que você pode levar suas experiências significativas, destilá-las até os níveis mais poderosos e pertinentes ao seu negócio e usá-las como base para criar sua história empresarial. Construindo seu inventário de histórias. Antes de começar a escrever sua história, você precisa construir o inventário adequado para ter tudo à sua frente para criar uma grande história. Eu chamo este inventário de patrimônio. Os bens desse patrimônio são como os ingredientes de sua receita favorita. Se você estiver organizando um jantar de Natal, não pode simplesmente comprar um peru e dizer que fez o que precisava fazer. É preciso reunir todos os vegetais, carnes e temperos para fazer a refeição adequada. Isso é o que você fará quando criar um inventário de histórias. Os fundamentos de sua refeição são baseados em coisas que fazem referência à experiência que você deseja compartilhar. Cada experiência tem um conjunto de eventos, lugares, memórias, ideias, coisas, fatos, pessoas ou datas. Quanto melhor for a qualidade dos ingredientes ou bens, melhor será o produto final. Os grandes chefes concordam que os ingredientes certos fazem uma refeição incrível. História crono. Se você não tem certeza sobre a experiência que deseja usar como pedra angular de sua história, recomendo construir uma história cronológica, ou o que eu chamo de história crono. A maneira mais simples de pensar sobre isso é imaginar um esboço da biografia de sua vida, enquanto pensa como se ela se relaciona com seu negócio. Se você fosse fazer uma biografia sobre si mesmo, por onde começaria? Quando estou desenvolvendo uma série de empreendedorismo para o horário nobre de uma rede de TV, um vídeo sobre o perfil de um fundador para uma revista ou um vídeo de história de origem para o site de um fundador, normalmente construo uma história crono como parte do processo de pré-produção. Começo com a data e local de nascimento, e depois a decomponho em componentes principais: infância, crescimento e a fase de educação formal. Em seguida, olho para a vida desses fundadores a partir do momento em que saíram da universidade: primeiro emprego, grandes mudanças em sua vida profissional, títulos e outros eventos importantes que podem ter impactado seus negócios ou vida pessoal. Isso inclui mudanças de carreira, casamento, seu primeiro lar, hobbies, o livro que eles mais lembram, seu primeiro filho, se tiverem filhos, seu primeiro cão, se não tiverem filhos. Qualquer coisa que represente uma experiência memorável em sua vida e que possa ter tido um impacto nos negócios, entra na história crono. Você pode usar um processo semelhante para si mesmo para ajudá-lo a começar. Olhe para a sua vida, da infância à escola, ao casamento e ao primeiro emprego. Todos os principais eventos da vida que o levaram ao ponto em que você se encontra agora em sua carreira profissional. Você não precisa ser muito detalhista, mas pense como e por que um determinado evento teve um impacto significativo em seu negócio. Tudo isso pode fazer parte de seu inventário. Anote! O modelo de história crono está disponível online. storytellingforentrepreneurs.com www.tony.com/resources. Ele fornece perguntas e subdivisões de sessão para ajudá-lo a começar a criar sua própria história crono. Não é necessário ficar alarmado ou assustado. Eu não necessariamente faço esse processo completo com todo o empreendedor ou projeto. Mas é uma ótima ferramenta para você ver os vários pontos de sua vida a partir de uma visão panorâmica, para que você possa encontrar as partes importantes da história. Pode haver muitas coisas que você queira acrescentar ao seu inventário aqui, ou pode haver poucas. De qualquer forma, não se preocupe com isso. Nesta etapa do processo de construção do inventário, qualquer volume é bom. Não se preocupe com o que você deve ou não colocar nesse primeiro momento. Em vez disso, pense nos eventos e experiências de sua vida que têm um forte significado. Podemos acrescentar detalhes mais tarde. Durante esse processo, uma das minhas coisas favoritas a fazer é colocar todos os eventos em ordem cronológica em um documento Word. Depois migro essas informações para um documento PowerPoint, porque gosto de cortar e editar dados e mover slides livremente. Gosto de poder ver tudo e o método me ajuda a entender visualmente para onde as coisas devem ir. Recomendo que você elabore do modo que faça mais sentido para você. Se for através de blocos de nota, um quadro branco ou um diário, tudo bem. Como os cozinheiros iniciantes, é bom ter tudo preparado antes de iniciar o processo. Você deve reunir todos os ingredientes e utensílios antes de cozinhar uma refeição. Não é preciso muitos ingredientes para fazer uma ótima refeição, mas ajuda a ter uma boa prateleira de temperos, algumas proteínas, verduras, uma faca decente e a panela certa. Assim, você não só cozinhará perfeitamente e proporcionará um ótimo sabor, mas também ficará nutricionalmente satisfeito e saciado. Escolha uma experiência. Lembre-se de que a pedra angular da história empresarial é uma experiência. Olhe para a sua história crono e escolha a experiência que você quer usar como base para a sua história. Para ajudá-lo a escolher essa tão importante experiência, pense no tipo de história que quer compartilhar também. Se você quiser compartilhar uma história de origem como a de Drew Houston com a Dropbox, então encontre a experiência que levou à criação de seu negócio. Se quiser compartilhar uma história de um momento eureka como a de Jan Groover e a Butler Bag, encontre esse momento em sua jornada. Se a história que você quer compartilhar é de uma experiência ruim, como o casamento de Carly Rooney, que deu origem ao The Knot, vasculhe essa terrível lembrança. Se é uma descoberta de um porquê que deseja compartilhar, como Adam Brown e a Pencils of Promise, identifique o momento no tempo em que encontrou a razão pela qual você está fazendo o que está fazendo. Se optar por uma história de solução de problemas, como a história de Ben Siberman e do Pinterest, pense no momento em que você encontrou uma solução para um problema que tinha. E se sua empresa está baseada em torno de uma big idea, como a Amazon de Jeff Bezos, então comece com essa experiência. Organize seu patrimônio. Agora que você gerou e coletou todas as informações sobre si mesmo, é hora de reuni-las em uma forma que faça sentido para você e para o mundo. Já estive nesse ponto centenas de vezes e sei que pode ser uma etapa um pouco desgastante, mas é aqui que entra em jogo o processo crono. Para contextualizá-lo, deixe-me explicar como parte do processo surgiu. Como produtor de vídeo, uma das minhas responsabilidades ao me organizar para filmar e entrevistar empresários é preparar as perguntas que serão feitas ao fundador. Muitas vezes eu me preparo como se estivesse estudando para um exame final e como se minha nota dependesse do sucesso da entrevista. Assim, passo incontáveis horas vasculhando recursos online e offline, tentando obter o máximo de informação possível sobre o empreendedor para saber quem, o que, por quê, onde e como, para saber tudo sobre seu passado e de sua empresa. Isso é semelhante à construção de um inventário de histórias. Para o meu processo, começo com um documento de pesquisa de fundo, ou BR3. Dei esse nome porque foram necessárias 3 iterações para acertá-lo. E meu assistente de longa data, que me ajudou a formular o processo, se chama Brett Randall. Logo, BR3. Este documento tende a ter cerca de 60 a 90 páginas, dependendo da quantidade de dados disponíveis online e offline. Inclui uma ampla gama de fontes de informação, tais como website, página da empresa, Twitter, Instagram e Facebook. Incluo posts de blogs que eles fizeram, artigos escritos sobre eles e entrevistas em que apareceram. Também assisto aos vídeos disponíveis online e transcrevo alguns deles para incluir no BR3, se forem relevantes para a pesquisa. Se o tempo permitir, falo com pessoas que conhecem o fundador, tais como amigos, membros da imprensa e colegas de trabalho. Faço anotações em todas as etapas e acrescento ao BR3. Pode parecer complicado, mas não é tão difícil. É incrivelmente útil e rende enormes dividendos. Em seguida, pego a infinidade de informações reunidas no BR3 e as utilizo para montar a linha do tempo e a história crono, entender como o fundador chegou ao ponto atual no tempo. Também incluo sessões adicionais que falam de características, modelos de negócios e fatos interessantes. A ideia é reunir todo e qualquer elemento que possa contribuir para a história crono, para proporcionar uma compreensão básica do que é relevante, bem como do momento atual da vida daquele fundador. Então, sou capaz de selecionar os elementos de sua história que se relacionam com uma experiência fundamental que posso usar para preencher as três partes e cinco segmentos da estrutura SOFI. Utilizando o sistema SOFI. Esse processo é o que eu quero que você faça para organizar sua história pessoal. Aqui, você vai pegar sua história crono e usá-la para preencher a estrutura SOFI. Com a estrutura crono e a experiência selecionada para basear sua história, você pode começar a usar a estrutura SOFI para identificar os elementos básicos e organizar todos os seus patrimônios. A estrutura SOFI deve ser sua amiga aqui. Usando a experiência que escolheu, pegue os bens distribuídos na história crono que se relacionam com a experiência e comece a colocar cada um em sua própria categoria. Ao final disso, todos os cinco componentes devem ser preenchidos. A preparação. Com a preparação, a intenção é descobrir o que, porquê, onde, quando e como aconteceu aquela faísca inicial que o incentivou a fazer o que está fazendo. Pergunte a si mesmo: o que você estava fazendo antes de fundar sua empresa? Quando você iniciou a empresa? Como ela começou? Onde isso aconteceu? Para quem foi a oferta? Por que você está fazendo isso? Essas perguntas podem ajudá-lo a juntar as peças que representam os eventos de fundo que vão começar a atrair as pessoas para sua história. O incidente. A seguir, olhe para o incidente. O incidente é o evento, problema ou a inspiração que teve um impacto dramático em você ou em sua ideia. Aqui você pode fazer a si mesmo estas perguntas. Qual foi a ocasião que mudou algo em sua vida? Qual é o problema que você está tentando resolver com sua ideia? Qual foi a inspiração que o catalisou e o levou a agir, que o colocou neste caminho? O incidente engloba os momentos inesquecíveis de sua vida. Este evento de vida deve chamar a atenção de seu público e deixá-lo com uma sensação de: o que acontece a seguir? Porque você quer que ele continue ouvindo o resto de sua história. Quanto mais impactante for o incidente em sua vida, melhor você montará o resto de sua história. Talvez você tenha perdido seu emprego. Talvez algo tenha acontecido em sua vida que o tenha levado a repensar tudo o que estava fazendo. Talvez tenha havido um fracasso massivo ou você tenha ficado incrivelmente frustrado com um problema que estava enfrentando. Talvez você tenha visto uma oportunidade incrível que ninguém mais tenha descoberto. Qualquer que seja esse momento, ele precisa ter impactado você de forma significativa para que seu público se relacione e entenda a dimensão desse impacto, quer você fale com todas as letras ou não. O desafio. Uma vez que você tenha recursos para a preparação e o incidente, você pode passar para a parte do meio da história. O primeiro componente dessa sessão intermediária é o desafio. O desafio é o obstáculo, ou obstáculos, que você enfrentou. Estes podem ser contratempos, falhas ou dúvidas. Utilizando o mesmo processo de perguntas que usamos anteriormente, responda às seguintes. Que desafios você enfrentou? Quais obstáculos você superou? Que contratempos você enfrentou? Em que você fracassou? Quais são algumas das dúvidas que você teve que superar? Quanto mais honesto, detalhista e introspectivo você for aqui, mais convincente será a sua história. Por exemplo, seu revés pode ter sido começar a trabalhar em uma ideia e ficar sem dinheiro. Você teve que vender seu carro, seus móveis e sua casa e voltar a morar com seus pais. Ou você apresentou sua ideia de 30 a 40 vezes e recebeu o não como resposta repetidas vezes. Pense na coisa que mais o assustava. Qual seria a coisa que você teme que outras pessoas descubram? Existe algo que o faz pensar, se alguém souber isso sobre mim, pensará que sou fraco? Vasculhe os cantos de sua mente que mais o fazem se sentir vulnerável. Tudo isso dá revestimento para a história. Quanto mais fundo você for e quanto mais desconfortável você estiver escrevendo isso no papel, melhor. Nesta fase, ninguém vai ver o que você escreve. Ponha tudo para fora e escreva. A mudança. Uma vez que você sinta que escreveu todos os obstáculos e contratempos, pode passar para a segunda parte do meio, que é a mudança. A mudança se refere à solução ou à epifania. A mudança é algo substancial que aconteceu depois de todos os desafios que você enfrentou. Pode ser um momento eureka que leva a história a uma parte importante e grandiosa, ou pode ser uma decisão que foi tomada por você ou tomada por outros, mas que afetou sua vida. Pode ser chamado de clímax, mas, na verdade, trata-se de um ponto de virada em sua história. Pode ser a coisa que causou uma correção de rumo em sua vida. Pode ser uma revelação que você teve depois de ter passado por todos os desafios ou obstáculos. Pergunte-se, qual é a sua solução? Tente mantê-la em uma ou duas frases. Por que este é um momento eureka ou epifania? Em quem isso vai causar mais impacto? Como esta ideia ou conceito vai mudar tudo? Como isto é significativamente diferente do que antes? Talvez você tenha estado trabalhando em uma ideia e não tenha conseguido encontrar uma solução. De repente você pensa, Santo Deus, é isso aí. Esta vai ser a melhor coisa criada depois do iPhone. O resultado. Depois de terminar com a sessão do meio, é hora de juntar tudo no final. Aqui é onde olhamos para o resultado. O resultado é o componente da história que mostra ao público que a mudança ocorreu e os deixa com a sensação que você quer que eles tenham. Por exemplo, a mudança pode ser algo como fechar seu primeiro negócio após meses de tentativas, e o resultado desse evento é uma transformação de vida. Ou talvez, depois de experimentar seu produto pela primeira vez, alguém compartilhe com você que não precisa mais tomar remédios para algo que antes o afligia. Seu produto fez com que essa pessoa se sentisse bem pela primeira vez em anos. Ouvir isso foi a confirmação de que você estava no caminho certo, levando-o a abandonar seu trabalho e a se dedicar a seu produto em tempo integral. Aqui você pode fazer a si mesmo estas perguntas. Uma vez ocorrida a mudança, o que aconteceu com você? Quais foram os resultados dessa solução que você encontrou? Ou, depois que você tomou aquela decisão importante, o que aconteceu? Tenha em mente que o resultado deve desencadear uma reação em seu público. Você quer deixá-los com aquele sentimento que os move ao tomar uma decisão em seu favor. Quando as pessoas ouvem narrativas sobre momentos inspiradores de alguém chegando a um resultado que desencadeia uma emoção, elas pensam, uau, isso é incrível, como posso me envolver? Ou, eu quero apoiar isso. Ou, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. A chave é se concentrar em um resultado que crie um sentimento que deixará seu público com vontade de agir. Crie um depósito para o resto. Agora que você criou e organizou um inventário de experiências, datas, detalhes e outras informações, seguindo o modelo Sophie, você pode descobrir que há mais informações que gostaria de acrescentar, mas que não se encaixam em nenhum dos componentes da estrutura Sophie. Para esses bens, quero que você crie uma espécie de depósito de armazenamento. Esses extras são as coisas que você considera importantes, mas que estão à margem de sua história. Em vez de não os escrever, coloque-os neste lugar adicional, onde você poderá consultá-los posteriormente se necessário. Esses bens podem ser anedotas engraçadas, ideias malucas ou momentos, datas e lugares memoráveis. Algumas dessas coisas podem ser dados ou tendências de mercado, ou outros itens relacionados à sua história, mas sobre os quais você não tem certeza se devem fazer parte de sua história. Nessa fase, eu quero que você hesite em jogar as coisas fora. Se achar que elas podem agregar valor à sua história ou serem usadas de alguma forma, guarde-as. Quero que continue reunindo os ingredientes para fazer aquela refeição inacreditável e, se você começar a cortar as coisas agora, pode acabar jogando fora aquele tempero especial que faria toda a diferença no sabor final. O depósito é importante porque permite que você adapte sua história mais facilmente. Quanto mais recursos você tiver, mais fácil será ajustar a história de acordo com o público. O depósito permite que você tenha um banco de dados cheio de material extra que você pode explorar com base no público que estiver abordando. Um potencial investidor se conectará a certos pontos da história e um potencial cliente a outros, assim como um potencial funcionário. Se você precisar melhorar ou aprofundar sua história, o depósito lhe dará um lugar para buscar diferentes recursos que você pode utilizar com base em quem é seu público e no tempo que você tem com eles. Inevitavelmente, você terá a oportunidade de compartilhar sua história com diversas audiências. Pode acontecer em um discurso de elevador de 30 segundos, uma ligação de 2 minutos com um cliente ou uma reunião de 30 minutos com um investidor. A extensão de sua narrativa deve ser capaz de mudar para se adequar a essas diferentes situações. Quanto menos tempo você tiver, de menos recurso precisará. E, é claro, quanto mais tempo você tiver, de mais recursos precisará. Criar sua história, às vezes, pode ser desafiador. Mas essa é uma fase do processo que você deve aproveitar para se divertir. É uma oportunidade de pensar sobre tudo o que você experimentou de bom e ruim, de uma perspectiva aérea e de aproveitar isso a seu favor para criar uma história convincente. Criar sua história é uma das coisas mais importantes que você fará pelo seu negócio, porque ela permanecerá com você para sempre e você a usará milhares de vezes. Invista tempo agora nesse exercício para tornar sua história incrível. Isso não significa que você precisa deixá-la perfeita de primeira. Em vez disso, divirta-se com o processo e procure os elementos que são atraentes e que você gostaria de compartilhar. É através desse processo de descoberta e desejo de compartilhar essas pérolas que grandes histórias são feitas. Capítulo 9. Preparando e organizando os elementos da sua história. Embora você tenha um grande inventário à sua disposição, você não precisará usar tudo. Nesta fase, vamos começar a reduzir o número de patrimônios. Este é o momento de preparo daquela refeição incrível que estamos cozinhando. Você poderia usar tudo o que há em sua cozinha, mas isso não vai levar a um jantar incrível. Para preparar a refeição, você vai picar os vegetais, descongelar a carne, fazer o molho e escolher os temperos e os utensílios corretos. Você quer os ingredientes certos e as ferramentas certas para construir a melhor história possível. Você vai selecionar e organizar por prioridade os itens de modo a usar apenas os melhores dos melhores. Você ainda terá o depósito, portanto, não sinta como se estivesse jogando fora informações valiosas. Em vez disso, pense nesse processo como aparar os excessos. Quando você criou o inventário de bens, seu patrimônio em forma de história, todas as experiências que teve ou informações para dar contexto a essas experiências estavam na mesa. Agora você precisa ser mais criterioso. Você precisa ser seu próprio crítico. Conforme você percorre os bens, precisa ser o mais objetivo possível. O maior equívoco que os empreendedores cometem é pensar que tudo é importante. Mas, na verdade, é ao contrário. Você tem de se concentrar nas experiências mais relevantes para que possa manter sua história concentrada no ponto que interessa. Tudo em seu inventário deve estar relacionado à experiência fundamental que você deseja compartilhar sobre seu negócio de alguma forma. Digamos que você foi criado em uma fazenda em Nebraska e que está desenvolvendo um produto alimentício. Essas duas coisas são bastante relevantes. Você irá compartilhar como ser criado em uma fazenda levou-o a uma ideia de uma receita. No entanto, se você estiver desenvolvendo um aplicativo móvel relacionado ao monitoramento de registros de manutenção do seu carro, o fato de você ter crescido em uma fazenda será menos relevante. Preparando seu inventário. Adoro cerejas frescas e sou obcecado em comprar só as melhores quando estão na estação. Todos os anos, quando os mercados começam a vender cereja, eu escolho a dedo todas as cerejas para garantir a firmeza e a cor certa, porque quero que cada cereja tenha um sabor ótimo. Raramente, se é que alguma vez, pego um saco de cerejas que o estabelecimento tenha ensacado, porque inevitavelmente haverá cerejas pouco maduras ou excessivamente maduras em seu lote, e não quero chegar em casa e comer uma cereja de gosto ruim. Preparar seu inventário é semelhante a isto. Neste ponto, você deve começar a escolher os melhores patrimônios de seu inventário. Aqui é onde você analisa todos os bens que você tem coletado e separa o joio do trigo. Os elementos de alta qualidade dos de baixa qualidade, ou altamente relevantes versus não tão relevantes. Essa seleção para a sua história é análoga à preparação para uma viagem importante. Você não pode levar todo o seu guarda-roupa. Só pode levar suas melhores roupas e os acessórios necessários para cada viagem. O mesmo é verdade para sua história. Você só deve embalar itens de boa qualidade. Você pode não usar todos os bens para todas as situações, mas irá querer que sua mala esteja cheia, com as melhores peças de inventário a serem usadas na sua história. Esse processo garante que somente os melhores bens sejam utilizados e ajuda a determinar quais elementos são essenciais para cenários específicos e quais devem ser relegados ao depósito para situações de formato mais longo. Vejamos alguns elementos da história de Howard Schultz. Seu inventário teria incluído os seguintes elementos. Howard trabalhou em uma fábrica de tecidos quando adolescente durante um verão. Howard cresceu pobre e sua família não tinha condições de pagar por assistência médica. Howard recebeu uma bolsa de estudos para representar a universidade jogando no time de futebol americano. Howard trabalhou para uma empresa de eletrodomésticos. Tais elementos, embora façam parte de sua história crono, não são todos relevantes para a história da Starbucks. O fato de Howard ter trabalhado em uma fábrica de tecido em um estaleiro em Nova York é um pedaço de sua história que poucas pessoas conhecem. Esse elemento raramente é relevante para a história da Starbucks que ele compartilha com o público. Não é necessariamente um patrimônio de alta prioridade. Entretanto, é um elemento que ele compartilha em seu livro de 300 de páginas porque parte de sua história e ele quer que as pessoas saibam. A bolsa de estudos que Howard recebeu pode parecer desconectada ao início da cafeteria. Mas se houver um cenário em que ele queira que o público saiba mais de sua história, ele pode dizer às pessoas que a bolsa de estudos foi seu bilhete de saída do conjunto habitacional onde morava. Esse é um elemento que possivelmente é relevante. Porém, às vezes, não o será ou simplesmente não haverá tempo de ser trazido à tona. Se Howard estiver argumentando a favor da cultura da Starbucks e explicando por que ela é considerada uma das melhores do mundo, ele também pode incluir o fato de ter crescido pobre em uma família que não podia pagar um plano de saúde. Ele acrescentará detalhes sobre a lesão do pai e a subsequente incapacidade de trabalhar e como isso criou uma falta de dinheiro que impactou dramaticamente a família. Ele compartilhará esses detalhes porque eles seriam a maior força motriz que o fizeram se certificar de que a Starbucks oferecesse seguro de saúde não apenas aos funcionários em tempo integral, mas também aos funcionários em tempo parcial. Este é um elemento bastante relevante, dependendo da história que está sendo contada. Nem todos sabem que Howard Schultz trabalhou para uma empresa de eletrodomésticos antes de fundar a Starbucks. É um detalhe que ele compartilha, dependendo do público com o qual ele está falando, do tempo que ele tem para compartilhar sua história e do que ele está tentando ganhar com a contação de sua história no momento. Essa é outra instância onde o elemento não pode ser relevante para a história, ou pode ser omitido se for necessário manter a história curta. Os leitores de seu livro de 300 páginas estarão curiosos sobre seu passado. Então lerão sua história de vida. Mas se ele está apresentando um pitch de 3 minutos, será que alguém realmente se importa? Provavelmente não. Quando ouvem Howard compartilhar sua história, as pessoas estão principalmente interessadas em saber como ele teve a ideia da marca Starbucks e como chegou nela. Os elementos centrais da história de Howard são que ele viajou para a Itália e quis criar a experiência do terceiro lugar nos Estados Unidos. Você não precisa necessariamente saber que ele trabalhou anteriormente em uma empresa de eletrodomésticos ou sobre sua bolsa de estudos. São fatos interessantes, mas não necessariamente tornam o público mais ligado emocionalmente à história. Na verdade, se houver muitos elementos extras, eles podem distrair o público da história que Howard quer contar. Conforme você analisa seu inventário, você pode melhorá-lo ao remover as maçãs podres, os bens que não são relevantes ou não agregam valor à sua história. Você pode examinar seu inventário e dizer: "Não, que ideia idiota." Ou: "Ninguém vai se importar com isso." Ou: "A minha nota final na pós-graduação não se relaciona à minha ideia de produto de serviço de alimentação." Muitas vezes, seu instinto é um bom guia para ajudá-lo a descobrir o que é realmente bom ou ruim. Escute-o. Se você tiver em mente que menos é mais e que a qualidade do input é igual à qualidade do resultado, isso o ajudará a guiá-lo nesse processo. Eu quero que você olhe para todos os elementos à sua frente e se pergunte o seguinte: o que pode ser removido? O que é irrelevante? O que é desinteressante ou muito confuso? A essa altura, gosto de percorrer a lista e colocar marcas de verificação ou estrelas nos bens que são importantes em cada componente. Não pense demais. Basta olhar para cada um de seus patrimônios e determinar se é relevante, interessante ou crítico para a história. Depois de passar por todos os bens do inventário, olhe de novo e faça o exercício novamente. Se você achar que mais alguma coisa é importante, coloque outra estrela ou verifique. Faça isso até o final da lista. Se ainda achar que sobram muitos elementos, faça uma terceira passagem. Os itens que tiverem mais estrelas ao lado serão aqueles que você levará para o próximo estágio de criação da grande refeição. Se ainda tiver problemas para reduzir seus bens, convém trazer um olhar externo. Até esse ponto, tem sido você sozinho com sua história, e um observador objetivo pode ser muito útil. Dê a ele uma ideia geral de onde você está com sua narrativa, história, e em seguida, analise a lista de bens e pergunte: você acha que isso é interessante, relevante ou convincente? Preste atenção à primeira reação dele, pois será a mais verdadeira. História do fundador Sarah Blakely. Sarah Blakely estava na casa dos 20 anos quando decidiu seguir os passos de seu pai e ir para a faculdade de Direito. No entanto, seus planos foram rapidamente desfeitos quando ela foi reprovada no exame de entrada para a faculdade de Direito 2 vezes. Felizmente, graças a uma lição de infância, isso não a dissuadiu de seguir em frente. Na mesa de jantar, o pai de Sarah sempre perguntava: "Em que você fracassou esta semana?" Se não houvesse fracassos, seu pai ficava desapontado. Ele transformou o fracasso em algo positivo, e isso tem sido o ingrediente-chave para sua fórmula de sucesso. Quando ela foi reprovada no exame da faculdade de Direito, decidiu fazer algo divertido e se mudou para a Flórida para trabalhar no Disney World. Ela imediatamente conseguiu um emprego como vendedora de ingressos, mas seu coração estava decidido a interpretar o personagem Pateta. Ela tentou, mas acabou descobrindo que era muito baixa para a posição. Ela tinha 1,75 m e é preciso ser maior. Disseram que ela poderia ser um esquilo. Mas a Disney tem uma regra de que cada funcionário deve esperar 3 meses antes de tentar preencher uma nova posição. Então, ela continuou vendendo ingressos no parque. Essa não era a posição que ela queria. Então, ela se demitiu e começou a vender aparelhos de fax para ganhar a vida. Embora essa não fosse sua busca ideal, ela continuou porque sentiu que um dia teria uma ideia única de produto e abriria sua própria empresa. Vender qualquer coisa de porta em porta não é fácil, mas vender aparelhos de fax na Flórida no verão era extremamente difícil. Por causa do calor, ela queria usar sapatos abertos, mas o problema era que a meia calça ficava horrível com aqueles tipos de sapatos. E ela queria usar meia calça para que seu bumbum ficasse bem em suas calças brancas. Para resolver seu problema, Sarah cortou os pés de sua meia calça para que ela ainda pudesse obter o efeito de controle da meia calça sem a evidência visível em seus pés. Esta era a única ideia de produto que Sarah esperava. Na época, ela não conseguiu encontrar nada parecido no mercado e passou os 2 anos seguintes trabalhando em designs, um nome e uma embalagem. Depois de concretizar sua ideia em um produto sólido e viável, ela quis registrar uma patente, mas ninguém queria ajudá-la. Ninguém levava sua ideia a sério e ela não tinha dinheiro suficiente para contratar um advogado. Encorajada pelas lições sobre o fracasso que aprendeu quando criança com seu pai, ela não deixou que esses contratempos retardassem seu progresso. Sarah foi à biblioteca, pesquisou como obter uma patente própria e passou mais 2 anos no processo, enquanto ainda vendia aparelhos de fax. Depois que a patente foi registrada, ela foi atrás de fábricas com a intenção de criar um protótipo atraente com ótima embalagem. Ela procurou muito, mas todas as fábricas lhe disseram que era uma péssima ideia. O problema com cada uma dessas empresas era que todas elas eram comandadas por homens. Embora já estivessem fazendo roupas íntimas femininas, achavam que sua ideia não funcionaria. Por sorte, um dos homens que lhe disseram não tinha 2 filhas. Naquela noite, depois de ter rejeitado Sarah e sua ideia, ele foi para casa e contou a ideia às suas filhas. Elas acharam que o pai delas estava louco por ter recusado Sarah e o convenceram de que era uma grande ideia. No dia seguinte, o fabricante chamou Sarah. Contou a ela o que havia acontecido quando ele compartilhou a história dela com suas filhas e disse que estava de acordo. Empolgada, Sarah passou para o próximo desafio, que era a embalagem. Sarah olhou para suas meias e percebeu que as embalagens eram sempre beges ou cinza e sempre traziam uma mulher seminua. Ela sabia que queria que sua embalagem fosse ousada e diferente. Então, escolheu a cor vermelha e colocou uma ilustração ao estilo cartoon de 3 mulheres, para garantir que seu produto se destacasse de forma única. Assim que ela concluiu a ideia da embalagem, do protótipo e do nome inteligente, decidiu ligar para a loja Neiman Marcus em Atlanta e apresentar o produto. Eles lhe disseram que ela tinha que ligar para o escritório de compras em Dallas. Ela sequer sabia que existia coisa como um escritório de compras. Sarah ligou para Dallas, se apresentou e falou sobre seu produto, que iria mudar a maneira como as mulheres usavam roupas. A mulher concordou em dar a Sarah uma reunião de 10 minutos se ela fosse até Dallas. Sarah comprou uma passagem para Dallas e embarcou no avião com sua mochila vermelha da sorte, que ela levava consigo para todas as reuniões desde que começara a trabalhar na ideia. Seus amigos imploraram que ela não levasse a mochila. Até mesmo suplicaram que ela comprasse uma bolsa Prada e a devolvesse no dia seguinte, se fosse preciso. Mas Sarah levou sua mochila vermelha de qualquer maneira. Ela chegou aos escritórios da Neiman Marcus em Dallas, pronta para apresentar seu produto. Com sua Spanx sem pés, uma cópia colorida da embalagem que ela havia criado em um computador emprestado e sua mochila da sorte, Sarah começou sua apresentação. Cerca de 5 minutos depois, ela percebeu que a compradora não estava completamente impressionada. Foi aí que Sarah teve a ideia de pôr em prática seu próprio antes e depois. Sarah levou a compradora ao banheiro e mostrou a ela como ela ficava vestindo suas calças com e sem o protótipo por debaixo. A compradora da Neiman Marcus ficou tão impressionada que fez um pedido para 7 lojas. Hoje, a Spanx gera US$ 300 milhões em receita. É vendida em mais de 30 países e estima-se que valha mais de US$ 2 bilhões. Sarah é a bilionária feminina mais jovem da história, detentora de 100% de sua empresa e nunca gastou 1 centavo em publicidade. Sarah poderá sempre contar uma história convincente, memorável e relacionável. O núcleo de sua história se concentra em encontrar uma solução para um problema com o qual ela lidava diariamente. Ela queria que seu bumbum ficasse bem de calça branca, mas não queria usar meias calças com sapatos de ponta aberta. Então, ela cortou os pés de suas meias calças. O que torna ela e sua história tão cativantes e divertidas são as pequenas coisas que dão vida a essa história. Ela tece à mão elementos de sua formação e experiências que mostram quem ela é, o que importa para ela e por que ela foi em frente. Todas essas coisas fazem com que você torça por ela ao longo do caminho e faz com que você se pergunte o que vai acontecer a seguir. E, se você tiver uma necessidade semelhante, elas o farão querer comprar o produto dela. A partir do exemplo da história cronológica de Sarah, siga o exemplo e encontre elementos que deixem seu público saber quem você é, por que você faz o que faz e como chegou aonde está. Eles não têm que ser polidos, bonitos e elegantes, mas têm que ser interessantes, convincentes e fonte de orgulho para você. Sua história não precisa ser incrivelmente fluida, mas você precisa de uma base central poderosa, salpicada de elementos coloridos. Como a mochila vermelha, a meia calça cortada e a maneira incomum de fazer as coisas que Sarah demonstrou, você pode aproveitar seus itens pré-selecionados para ajudar a contar uma história que fará as pessoas torcerem por você, da mesma forma que nós torcemos por ela. Se eu estivesse criando a história da Sarah do zero, teria usado o mesmo processo que estou explanando aqui. Eu teria criado uma pesquisa BR3, depois escolheria os elementos que mais se destacaram. Eu identificaria as partes engraçadas, marcantes, divertidas, extraordinárias ou simplesmente interessantes e faria uma lista delas em uma ordem semicronológica, como a seguinte. Enquanto ela crescia, seu pai costumava lhe perguntar em que ela havia fracassado a cada semana. Ela queria ir para a faculdade de Direito, mas reprovou duas vezes na prova de entrada. Ela foi para o Disney World e não conseguiu o emprego de pateta. Ela vendia aparelhos de fax de porta em porta na Flórida durante o verão. Ela queria que seu bumbum ficasse bem de calças brancas. Ela cortou os pés de sua meia calça. Ela trabalhou por 5 anos vendendo aparelhos de fax. Ela passou um tempo na biblioteca aprendendo como registrar sua própria patente, porque não tinha dinheiro suficiente para um advogado. Ela viajou para cima e para baixo na costa sudeste dos Estados Unidos para visitar fabricantes e foi rejeitada por todos eles. Ela conheceu um fabricante que inicialmente disse não, mas mudou de ideia depois que mencionou o fato às filhas. Ela pegou seu protótipo e sua pequena mochila vermelha e começou a visitar lojas. Ela voou para Dallas para visitar uma representante de vendas após a compradora concordar em lhe dar 10 minutos. Ela levou a compradora responsável ao banheiro para demonstrar visualmente como seu bumbum ficava antes e depois de usar a Spanx. A compradora concordou na hora em fazer um pedido para 7 lojas. Agora que você viu como eu selecionaria os elementos para a história de Sarah, olhe para seus próprios bens e veja se ainda fazem sentido. Eles se destacam? Eles são divertidos? Eles são interessantes e atraentes? Do contrário, escolha novos ou remodele-os. O fato de Sarah ter conseguido um emprego no Disney World pode ser interessante, mas não necessariamente relevante para a história. O que o torna relevante é compartilhar como Sarah lidou com o fracasso quando não conseguiu o emprego que desejava. Pegar elementos que não são necessariamente relevantes e adicionar um ângulo ou contexto a eles irá ajudá-los a se tornarem mais relevantes. 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 Relevantes.
Capítulo 10. Construindo sua história. Agora que você já fez todo o trabalho de preparação, é hora de começar a juntar as partes. Antes de começar, é bom fazer uma revisão dos passos que você tomou para chegar a este ponto. São os seguintes. 1. Decida qual tipo de história você quer usar. 2. Selecione a experiência em que você vai se concentrar e que será a base para a sua história. 3. Construa seu inventário usando a história Crono. 4. Selecione os melhores patrimônios do seu inventário para moldar sua experiência em um formato de história. Se você pulou qualquer uma dessas etapas, recomendo fortemente que as conclua antes de prosseguir. Elas são vitais para sua história. Essas etapas o preparam para o processo de construção e quero que você esteja pronto para elaborar sua história. Iniciar esse processo pode muitas vezes ser a parte mais assustadora da criação de sua história. É aqui que os fundadores começam a encarar uma página em branco, esperando por inspiração. A chave para superar este obstáculo é simplesmente começar a criar sua história. Você pode começar pelo início, mas muitas vezes é mais fácil para os fundadores começar com a parte que os deixa mais confortáveis, ou com o que for mais atraente. Assim como quando você estava construindo seu inventário e não tinha certeza por onde começar, comece pelo ponto mais interessante ou que flui melhor para você. Quando comecei a trabalhar na história de Drew Houston, a coisa que mais ressoou comigo foi sua experiência de perceber que havia esquecido o pendrive quando embarcou naquela viagem de 4 horas de ônibus. Já vivi muitos momentos semelhantes. Esquecer um HD externo ou esquecer de salvar um arquivo no meu laptop quando estava para partir em uma viagem. E senti a frustração de não poder fazer o trabalho. Então, para a história de Drew Houston, comecei do ponto em que ele se deu conta de que havia esquecido o pendrive e trabalhei a partir disso. Ao contar a história de John Paul DeJoria, o fundador de Paul Mitchell e Patron, eu normalmente começo com o fato de que ele era um cara que tinha sido demitido de todos os empregos que tinha tido. Ele estava morando em seu carro com seu filho quando juntou seus últimos $700 para iniciar os produtos de cuidados capilares Paul Mitchell. Começo com esse ponto porque ele imediatamente envolve o público. Quase todos com quem já falei sobre John Paul querem ouvir mais depois de saberem desse detalhe. Quero que você encontre aquele momento em seu inventário que continua chamando sua atenção. E quero que comece por aí. Se você não conseguir encontrar nenhum objeto brilhante, dê você mesmo polimento a algum evento para torná-lo reluzente. Há ouro nos sentimentos, sensações e esforço mental que todos dedicamos quando começamos uma empresa. Só precisamos demonstrar para o mundo. Reviva o que você sentiu quando o incidente aconteceu. Descreva como seus desafios o fizeram sentir e introduza aquele momento eureka que mudou tudo. Se estiver tendo dificuldades aqui, um olhar externo objetivo pode ajudá-lo a olhar os itens escolhidos em seu inventário e dizer-lhe se eles são interessantes ou convincentes. Muitas vezes reparo que quando estou falando com as empresas e elas começam a compartilhar suas histórias, elas murmuram algumas das partes mais interessantes porque já contaram tantas vezes que não sentem mais que aquilo é interessante. Elas encobrem elementos de sua história porque acham que não importam mais para o público, mesmo que seja a parte que os ouvintes mais queriam ouvir. Não encubra nenhum detalhe. Um amigo, mentor ou colega objetivo pode ajudá-lo a encontrar as partes provocantes de sua história. Ao começar a construir sua narrativa, você vai voltar à estrutura SOFI e usá-la para juntar as partes. Essa estrutura de início, meio e fim deve estar sempre engatilhada para que você não tenha que repensar nada. Colocando a estrutura SOFI para funcionar. Para contextualizar, vamos usar uma história que criei para meu curso online de Storytelling para empreendedores. Create Your Story from Scratch, que se concentra em um produto e aplicativo hipotéticos chamados FindMyFourLegger.com. Encontre meu amigo de quatro patas. Vou guiá-lo pelo processo que eu teria usado para criar a história. A premissa do produto é que ele ajuda você a encontrar seu animal de estimação se ele estiver perdido. Usando um dispositivo GPS em sua coleira, você pode rastrear a localização de seu animal de estimação usando um dispositivo móvel. Embora eu não tenha feito o produto, ele é baseado em um evento e experiência reais que me aconteceram. O dia em que perdi meu cachorro, 50G, quando ele fugiu. Selecione o tipo de história.
Essa é a primeira etapa do processo. Para o conceito findmyfourlegger.com, vou usar a história de origem, porque sei que todas as pessoas que têm animais de estimação que ouvirem meu conceito me perguntarão como eu tive a ideia. É simples, direto e fácil de lembrar. Escolha a experiência. A ideia do aplicativo Find My Four Legger veio da experiência que vivenciei um dia ao chegar em casa e descobrir que meu cachorro havia sumido. O que aconteceu depois também faz parte da experiência e está diretamente relacionado ao motivo pelo qual tive a ideia. Determine o objetivo da história. Quero que o público saiba o amor incondicional que os donos de animais de estimação têm por seus companheiros e até onde somos capazes